Boa noite a todos. 22ª reunião pública ordinária da sessão do Legislativo 2014. Por favor, celulares. Eu primeiro.
Dá um exemplo.
Declaro aberta a 22ª reunião pública ordinária da sessão do Legislativo de 2014. Peço ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Está em discussão a ata da 21ª reunião pública ordinária. Está em votação. Ata aprovada. Correspondências recebidas.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas, a todos presentes. Boa noite a todos. Eu tenho aqui, senhor presidente, um ofício número 48 de 2014 da Controladoria Interna. Vou ler a correspondência aqui. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, venho através deste solicitar de vossa excelência que agende uma data para a realização de audiência pública para que possamos demonstrar o relatório quadrimestral janeiro-abril, contendo os resultados alcançados com a execução da programação de acordo com o artigo 41, parágrafo 4º, artigo 36 da Lei Complementar nº 141, de 13/1/2012, nos termos da Resolução Federal 459, de 10/10/2012. Atenciosamente, Simone Reto Guneval de Oliveira, controladora interna. Temos aqui também, o senhor presidente, o ofício número 109 do gabinete do prefeito, ao senhor presidente Ailton Moreira Mendes, encaminhando aqui contrato do CIESP, né, o consórcio público. Nossos cordiais cumprimentos. Incumbiu-me o senhor prefeito municipal em encaminhar essa egrégia casa legislativa cópias do ofício número 186/2014 e da última alteração do contrato do consórcio público intermunicipal de especialidades, CIESP. Com os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, Marcos Vinícius de Oliveira Gomes, assessor de gabinete. Está aqui a cópia do contrato, os vereadores depois que quiserem. Somente isso, senhor presidente.
Informe das condições. Matéria executiva.
Boa noite a todos os colegas, distinta plateia. Informe do executivo. Prefeitura capacita funcionários de saúde que trabalharão com o novo sistema integrado em rede. Prefeitura adquiriu agora, em junho, um programa de software para a Secretaria de Saúde que possibilita todas as ações da Secretaria, PSF, Policlínica, Laboratório, Fisioterapia, Saúde Trabalhador, Pandia, Farmácia Hospital, e toda a marcação de consultas e exames estejam registradas em sistema e os diversos setores comuniquem-se entre si, proporcionando maior controle de todos os procedimentos. Bicas adquire mais duas vans para educação em 2014. A Prefeitura de Bicas adquiriu, neste primeiro semestre de 2014, duas vans de 15 lugares, 0 quilômetro, para o transporte escolar da Secretaria de Educação. No final de 2013, já havia adquirido a primeira. Curso profissionalizantes oferecido pela Prefeitura em parceria com o Governo Federal. Numa ação programada para capacitar mão de obra Nas diversas áreas de trabalho, Bicas vem oferecendo vários cursos profissionalizantes neste momento. Estão abertas inscrições para cuidador de idosos, garçom. Inaugura hoje a aula prática de costura industrial e a aula teórica de auxiliar administrativo. Prefeitura já notificou 47 proprietários para limpeza de terrenos em Bicas, seguindo um trabalho de intensa fiscalização nos terrenos particulares. A Prefeitura de Bicas, por meio da Secretaria de Administração e Planejamento e Fiscal de Posturas, já notificou nesse semestre 47 propriedades de terrenos a limparem, proprietários dos terrenos a limparem suas áreas. Para melhorar ainda mais a prestação desse serviço à população, estiveram reunidos ontem, dia 23/6, vários segmentos da Prefeitura para a readequação da lei, que ainda muito vaga e simplória. Nesta reelaboração, estão contemplados os prazos para cumprimento da lei, novos valores de taxas e multas, dentre outros artigos. Cresce o número de serviços de orientação jurídica no CREAS. Casos de pensão alimentícia, direitos violados de idosos, crianças e adolescentes, investigação de paternidade e defesa da violência de gênero são algumas das áreas do direito mais procuradas pela população. A medida de atendimento a média de atendimento é de 36 por mês. Prefeitura licita empresa para a reforma da ponte na estrada rural que a Souza Guerra fez. Embora a Prefeitura tenha ganhado liminar na Justiça contra a consultora Souza Guerra Limitada no processo da ponte da estrada rural que liga Bicas a Carlos Alves, conhecida como Ponte do Canjica, a administração vai executar a obra de recuperação. A consultora Souza Guerra Limitada, em 2011, cobrou R$ 9.249,91 para somente a execução da obra, e o material foi fornecido pela administração da época. O recurso gasto com a construção da ponte foi estimado em R$ 22.877. Obra completa licitada. Serviço de corte de mata e limpeza dos terrenos e barrancos são realizados no bairro Gilson Lama. Terreno, praças, canteiros do bairro Gilson Lama estão recebendo atenção total da Prefeitura de Bicas. Equipe realiza o corte do mato, tocos e árvores e a limpeza de vários pontos do bairro. O trabalho teve início pelo barranco à margem da rua Prefeito Hélio Monteiro da Silva e terá sequência em todo o bairro. E todo o bairro será beneficiado. As próximas melhorias serão realizadas no bairro José Varanda, Campo Leopoldina, e no bairro Edgar Moreira. Só isso, senhor presidente.
Informe das comissões.
Boa noite, senhor presidente. Tem um parecer da Comissão de Finanças. Boa noite também a todos os presentes. Um parecer número 37 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, referente ao projeto de lei do Executivo número 26/2014. O relatório. Trata-se de projeto de lei para abertura de crédito suplementar no orçamento do município de Bicas para o ano corrente, no valor total de R$ 224 mil, com a finalidade de possibilitar o reforço dos repassos sociais à Associação de Caridade São José de Bicas. No projeto em apreço, indicou-se a dotação orçamentária que se refere e a fonte de recursos como sendo cancelamento de dotação do próprio Fundo Municipal de Saúde, no item Investimentos, Construção de Unidade Básica de Saúde. Com o projeto, veio esta comissão o parecer da assessoria jurídica da Câmara, que opinou pela admissibilidade condicional do projeto, em virtude da necessidade de se verificar as impactações ou efeitos dos cancelamentos das dotações que se indicaram. É o necessário relatório. Vou ler somente a conclusão, senhor presidente. Isto posto e como conclusão, tendo visto o devido enquadramento e forma legal, opino pela regularidade e legalidade do projeto de lei em questão. Ademais, como se verificou a existência de remanejamento de valores dentro da rúbrica da saúde, faz-se necessária análise meritória por parte da competente comissão, antes de remessa ao plenário. É como voto, salvo o melhor juízo. Bicas, em 24 de junho de 2014, Luiz Borges, vereador relator, assinam comigo os vereadores, membros da comissão, Nilo César Gonzi, presidente, Maria Elizabeth Gouveia Silva, membro. Somente isso, senhor presidente.
Eu tenho aqui, senhor presidente, um parecer, número 38/2014, também da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, referente ao projeto de lei do Executivo número 27/2014, que autoriza a abertura de crédito suplementar e de outras providências. Esse aqui trata-se de projeto de lei para abertura de crédito suplementar no orçamento do município de Bicas para o ano corrente, no valor total de R$ 360 mil, reais, com a finalidade de suplementar a dotação da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, mais especificamente na área de drenagem, pavimentação e calçamento de vias. No projeto em apreço, indicou-se a dotação orçamentária que se refere à fonte de recursos como sendo cancelamento de dotações na área de educação, saúde e meio ambiente. Com o projeto, veio esta comissão parecer da assessoria jurídica da Câmara, que opinou pela admissibilidade condicional do projeto, em virtude da necessidade de se verificar as impactações, efeitos dos cancelamentos das dotações que se indicaram. É o necessário relatório. Como conclusão, pelo parecer da comissão, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 24 de junho de 2014, em avaliação ao projeto de lei do Executivo número 027/2014, concluiu pela sua legalidade e constitucionalidade e opinou pela sua aprovação. Tudo na forma do parecer exarado. Presentes, senhores vereadores, Aloysio Barbosa Borges, Maria Elizabeth Gouveia Silva e Nilo César Gonzi. Secretaria da Câmara Municipal de Bicas, em 24 de junho de 2014. Assinam comigo os membros Aloysio Barbosa Borges e o vereador Nilo César Gonzi. Somente isso, presidente.
Entrada de requerimentos e projetos.
Boa noite, senhor presidente desta Casa Legislativa, vereador Ailton Moreira Mendes, demais vereadores e a todos os presentes. Eu vou apresentar dois requerimentos, de número 29 e número 30. Requerimento de número 29. Requer, após ouvido plenário, seja solicitado ao senhor prefeito municipal, Dr. Geraldo Magela Longo dos Santos, em atenção aos amantes do jogo de malhas, representado pelo senhor Nilo Bonioli, que através desta vereadora vem pedir para que seja reformada a raia de malha existente nas imediações do pátio da extinta rede ferroviária. Justificativa. O recinto para esta modalidade de esporte já se encontra praticamente pronto. Porém, uma das reformas necessárias está relacionada ao solo onde se joga as malhas e, segundo os entendidos, o mesmo tem que ser bem nivelado para, assim, atender às normas exigidas pelas regras do jogo. Na certeza do pronto atendimento a esta proposição, desde já agradecem. Bicas, 24 de junho de 2014. Vereadora proponente, Sônia Maria Pereira Matos. Requerimento de número 30, também um pedido de providência e informação. É, a vereadora que a esta subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja solicitado ao prefeito municipal, Dr. Geraldo Magela Longo dos Santos, que providencie mecanismos de desligamento da iluminação pública da Academia Malvina Santos de Oliveira durante o dia, quando a mesma está iluminada pela luz natural. Justificativa. Conforme relato de frequentadores da academia mencionada, a luz elétrica fica ligada durante todo o dia, mesmo nos períodos em que há iluminação solar. Além de trazer gastos para o município, com o consumo de energia elétrica e o consequente desperdício e prejuízo ambiental, alguns usuários do local afirmam que, por recomendação médica, não podem frequentar a academia no período em que as luzes elétricas estão acesas. As instruções médicas são no sentido de que o cumprimento das ondas emitidas pelas lâmpadas de energia elétrica causam prejuízos à saúde. Assim, solicita providência no sentido de instalação de interruptores ou de mecanismos de fotocélulas sensíveis à luz natural, para que, durante o dia, as luzes elétricas mantenham-se apagadas. A luz artificial será mantida apenas da aurora ao crepúsculo. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 24 de junho de 2014. Vereadora proponente, Sônia Maria Pereira Matos. Obrigada.
Rafael. Bete, em projeto. Uso da tribuna. A dona Selma, por favor, usa a tribuna. A senhora tem 5 minutos para falar e 5 para debate.
Alô, boa noite. Eu vim aqui trazer a conhecimento dos senhores vereadores aqui presentes que no dia 26 do mês passado eu participei de um edital lançado pela prefeitura onde se fazia necessário a contratação de 2 motoristas independente da área a qual ele fosse atuar. Documentos exigidos necessários no edital, está aqui para depois, quem quiser ler, pedir uma cópia, foram pedidos categoria D e comprovante de escolaridade. A única exigência é mediante o edital. E eu passei em primeiro lugar, devido a ter chegado primeiro, ter feito a inscrição primeiro, e fui contratada pela prefeitura. A partir do dia 3 desse mês vigente, se foi feito um contrato, o qual seria para mim prestar o serviço. Sendo que foi me colocado em função que eu dirigisse um ônibus de 48 passageiros com destino a Juiz de Fora. Eu acho que o senhor Nilo, o vereador aqui presente, ele está ciente que quando a gente tira a categoria D, a gente tira no micro-ônibus, não num ônibus. Para você dirigir um ônibus com essa capacidade, eu acho que você teria que passar por um treino, porque é muita responsabilidade. Você não está dirigindo Você não está transportando carga, você está transportando gente. E essa oportunidade não foi me dada. E o que está acontecendo mediante isso é que eu tenho ficado prestando serviço à prefeitura, no almoxerifado, de 7 horas da manhã até as 16 horas da tarde. Porque, mediante o acontecido, que eles me colocaram para fazer teste no ônibus, e eu não passei no teste, eles não me deram mais nenhum carro para poder dirigir. E estão querendo rescindir o contrato pelo qual eu fui contratada. Eu gostaria de saber qual a posição que vocês teriam, né? Alguma opinião que vocês teriam a me dar com relação a isso e saber que todo mundo está sabendo dos fatos ocorridos comigo.
Alguém quer falar?
Excelentíssimo senhor presidente, Ailton Moreira Mendes, demais vereadores, todos presentes. Eu queria dizer a dona Selma uma coisa aqui. O DETRAN, quando se pede a uma categoria D, é a categoria D para transporte de passageiros, mas não específico, que é um micro-ônibus, um ônibus com 36, com 50 passageiros, ou pode ser até um tribus, entendeu? Você é capacitada a pilotar veículos com mais de 12 passageiros. Então, o que acontece? Quando você não tem experiência no ramo, geralmente as empresas, por exemplo, você tira uma categoria E para carreta, mas você ainda não está preparado para a estrada. O que geralmente as empresas fazem? Coloca um motorista com você, não é? E vai fazer um teste na estrada, vai deixar você pilotar para você acostumar com a estrada. E no que você está relatando aí, entendendo? Eu acredito que a prefeitura deveria fazer um teste em você primeiro. Está certo que você não tem experiência com ônibus. Na realidade, você adquiriu sua categoria D agora. Não tem experiência com ônibus, tem?
Não, não tenho experiência com ônibus. Eu tenho 10 anos de categoria D e 8 anos prestado de serviço à prefeitura. Eu acho que a dona Sônia já me conhece há muito tempo como motorista de escolar. Não tenho experiência com esse ônibus. Esse ônibus é um ônibus grande, é um ônibus urbano.
Eu
não tenho experiência com esse ônibus.
Deveria colocar...
Em momento algum eu disse que teria. E teve um outro candidato junto comigo, que participou do mesmo edital comigo, está trabalhando e não teve que fazer teste no ônibus.
Deveria colocar no micro-ônibus aqui dentro da cidade primeiro, para você ir acostumando, não é? No meu entendimento. Entendeu? No meu entendimento. Mas que você está apto a pilotar qualquer carro, de passageiro, está. Entendeu? Agora, basta a sua experiência. Não é? Então, eu acho que eles deveriam colocar você no micro-ônibus aqui dentro da cidade, para você ir acostumando. Não é? Porque tanto, parece que não, mas a diferença de um carro com 22, 20, 25 passageiros, entendendo? Tem diferença, sim, de um carro com 40, 50 passageiros. É um carro mais longo, mais pesado, você tem que prestar atenção mais na traseira, não é verdade? Então, há uma série de coisas que você tem que olhar. Mas eu acho que não há necessidade de rescindir um contrato só por causa disso. Eu acho que deveria colocar no ônibus, no micro-ônibus primeiro, para você acostumar.
Eu vim tomar conhecimento disso e, a partir do momento que eu tomei posse, né, que foi batido meu contrato... Porque a única coisa que eu quero, eu não queria estar chegando aqui hoje. Eu queria estar no meu direito de dirigir, no meu direito de trabalhar, que foi para isso que eu me inscrevi. Não foi querendo afrontar ninguém, não foi querendo briga política, não foi querendo nada, nada mais do que trabalhar. Só isso. Estou passando por um constrangimento muito grande, que é o fato de estar... me puseram à disposição no almoxerifado, né? De 7 da manhã às 16 da tarde, sem fazer exatamente nada. Eu não posso fazer.
Do jeito que eu estou te explicando. deveriam fazer isso, mas nada impede que a prefeitura que escale numa viagem para Juiz de Fora, para outros, num outro carro. Entendeu? Que você é capacitada para isso. Entendeu? Então, eu só acho uma coisa, mediante o que eu falei, eu acho que deveria primeiro colocar no micro-ônibus para ver, antes de pegar uma estrada com um carro maior. Agora, que nada impede da prefeitura também te dar um carro grande e falar, vai no Rio de Janeiro, vai em Juiz de Fora. Isso aí não tem nada a ver, não. Tá?
Tá ok, senhor.
Deixa eu só clarear.
Doutor, que edital?
Eu só clarear alguma coisa para os meus colegas aqui. É o seguinte, eu procurei, ela me procurou a semana passada, e eu tive a oportunidade de procurar o Adilson. Falei, Adilson, o que aconteceu com a Selma? Eu queria que você relatasse para mim o que aconteceu com a Selma. Ele pegou e falou assim, Ailton, o prefeito mandou que eu fizesse um teste com ela. Eu não sei se foi micro-ônibus ou se foi ônibus, mandou que eu fizesse um teste com ela. Saiu com o teste com ela, foi até perto, para lá de Maripá, tá certo? Foi até para lá de Maripá com o dito cujo micro-ônibus ou ônibus, e na volta, perto do posto do Joca, ela deu uma encostadinha no retrovisor. Se for mentira, você me...
Não, é verdade.
Tá? Então, eu acho que pecou por aí, que na hora que ela foi passar perto do posto do Joca, ela esbarrou com o retrovisor no poste. Então, a Dilson me relatou, eu estou relatando aqui, gente, pelo amor de Deus, hein, eu não sou contra e nem sou a favor. Acho que você tem o direito, porque acredito que não faça teste em todos os motoristas como fizeram com você.
Não.
Isso aí eu vou ficar quieto. Entendeu,
Nilo? Não foi feito.
Então, é o seguinte, aí o Adilson me relatou que não podia assumir uma responsabilidade de dar um carro a ela, dar um veículo de passageiro para ela. Aí, bom, eu vou dar a minha sugestão agora aqui, gente. Vocês todos podem falar, entendeu? Eu queria fazer um pacto ela com a Adilson, porque a Adilson que poderá explicar. Porque eu não sei explicar o que aconteceu. O Adilson pode dizer, se você é péssimo motorista, presta atenção, Selma. Te conheço você dirigindo Kombi há 10 anos atrás. Kombi escolar. Eu te conheço você dirigindo Kombi escolar. Então, ninguém sabe o seu potencial num ônibus. Entendeu, Nilo? Eu quero só clarear aqui, quando ela me procurou, que eu fiquei sabendo, eu fui procurar o Adilson, o motivo que ela tinha sido não acontecido. Tá bom? Então, só para clarear vocês que o assunto é esse. Bora continuar.
Você me dá uma parte aí?
Sim.
Pelo que o senhor relatou, eu, senhor presidente, dona Selma, há quantos anos realmente a senhora dirige a Kombi escolar carregando crianças?
8 anos.
8 anos. Como é que ela se dirige? Teve algum acidente nessa época, alguma coisa?
Não, no final do mandato que eu tive um pequeno acidente já na entrada da minha casa. A mulher veio na contramão e me bateu.
Tá, no serviço.
Não, nunca tive, graças a Deus.
Então eu acho que
nem você... com relação aos alunos, nem mediante ao carro de transporte.
Então eu acho que o diretor de transportes equivocou-se, porque se ela tem 8 anos no serviço, nunca cometeu um acidente, como é que ele fala que ela é incapacitada? Então eu acho que eu deveria enviar um ofício para o diretor de transportes, só Deus, pedindo uma explicação, por que se ela tem esses 8 anos, que ela dirige a Kombi escolar carregando criança, que é pior ainda, certo? Que a gente sabe que criança o bicho não para sossegado. Eu tenho 3 lá, posso falar, eu sei do que estou falando. Então, pedi a explicação, por qual motivo não fizeram um teste com ela primeiro, se mandou direto para um ônibus, se ela pecou nesse teste, esbarrou com o retrovisor, porque se tem que ter uma segunda chance, que ninguém é perfeito. Tá, todos nós estamos aí, qualquer hora que acontecer algum problema, então, enviar um ofício para o diretor Adilson. Falou, senhor presidente.
E fora isso, eu ainda tenho habilitação. Eu tenho os cursos que é transporte passageiro, transporte escolar, primeiros socorros, cargas perigosas. E o rapaz que entrou junto comigo no edital, que está trabalhando, que no caso seria a minha vaga, que seria o meu lugar, não tem nada disso, gente. E tem muitos outros profissionais lá que não têm esse curso, que é obrigatório você ter para fazer o transporte escolar. Eu só queria por que está acontecendo comigo, que só quero trabalhar. A única coisa que eu quero é trabalhar.
Com a permissão do senhor presidente. Eu gostaria de deixar claro que durante esse tempo em que a Selma trabalhou na Kombi escolar, ela prestava um serviço do qual era diretora da escola, ela prestava um serviço com muita presteza, com atenção às crianças, né, em horário correto. Agora, eu já disse várias vezes, uma coisa que eu não sei é dirigir, e não gosto e nem quero. Então, eu, com relação a avaliar quem é capaz ou não, eu não sou capaz. Tal, mas eu espero que o seu problema seja resolvido, porque você teve aí no edital um primeiro lugar, né, Selma? E que isso seja reavaliado.
Com certeza. Eu gostaria do apoio de vocês. Tá bom? É, é só isso. E muito obrigada. Se alguém quiser falar mais alguma coisa.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Boa noite, Selma. É, eu pedi até para ver o edital, até por isso, para verificar se existia mais alguma exigência. E, como você relatou, não existia. É, então, a meu ver, está sendo tratado diferentemente, né, de forma diferenciada. É, como você relatou também, a outra pessoa que passou não teve nenhum teste. E tanto é que você ficou em primeiro no edital, provavelmente pelo seu tempo, né, de prestação
também
de serviço. Né? Então, eu acho que deveria ser relevado isso, e além do que, se foi justificado simplesmente por você ter esbarrado o retrovisor, foi esse fato, né? Isso não quer dizer... Porque se fosse assim, teria que mandar embora vários motoristas, que a gente sabe o estado dos carros, né? A frota municipal, rapidamente ela é deteriorada, muitas vezes pela falta de cuidado do motorista. Não estou generalizando, né? Mas se a prefeitura adotasse como critério isso, ia ter que viver renovando, mandando embora vários motoristas e contratando outros. Então, realmente, te dou esse apoio, que nós possamos comunicar, oficiar ao diretor de transportes para que preste esclarecimentos, né? Qual o critério de avaliação, né? Além do mais, esse fato você está falando aí que está lá à disposição, né? Isso é uma coisa séria que pode gerar até indenizações, né? Então, é uma coisa que deve ser tratada seriamente, respondida pelo secretário, que isso não pode perpetuar. Né? Nós já testemunhamos, eu sou relativamente novo, politicamente também, mas eu conheço vários casos, né, de outras administrações, castigos, né? Espero que isso não esteja acontecendo com você, por você ter sido, ter trabalhado na administração passada, ter sido correligionária política, né? Isso não tem que ser levado em conta, tem que ser levado o seu trabalho, a sua experiência. Então, tomara que isso não esteja sendo levado em consideração, porque nós já tivemos vários processos aqui contra o município, justamente a respeito dessas perseguições, dessas picuinhas, né? Esperamos que isso não seja o caso.
Uhum,
então, acho que o diretor realmente esclareça essa situação e possa relevar, né, que você possa trabalhar. A gente sabe da sua competência, você já tem um trabalho na Kombi, né? O edital não foi específico para um tipo de veículo,
não. Nem para o escolar não foi dito que seria para o escolar, porque para o escolar, se fosse lançado o edital para o escolar, automaticamente eles teriam que exigir esses cursos. Então, para favorecer uns ou outros, eles não puderam colocar esse, porque o outro concorrente não tinha. os documentos necessários.
Tá ok. Então, eu solicito também, faço coro aqui aos colegas, que seja oficiado o diretor de transporte, para que dê essas explicações, né? E se ele quiser comparecer à Câmara, prestar esses esclarecimentos diretamente, né?
Ô, Selma, eu quero agradecer a sua presença aqui.
Tá, muito obrigada.
Galera, alguém quer falar?
Senhor presidente, rapidamente aqui. É, a Selma, né, já tinha me relatado também essa situação de outra vez. Eu até, né, Selma, sugeri que você viesse aqui, porque, né, para os vereadores tomarem conhecimento. É, e pelo que ela disse aqui, né, eu já tinha até anotado as perguntas, mas você disse que a outra pessoa que fez, ela não foi submetida a esse teste,
não,
pelo menos
nenhum.
Que você tenha conhecimento.
Não.
E ela não tem o curso.
Não.
E essa pessoa dirige o carro escolar.
Dirige o carro escolar. O edital foi lançado na sexta-feira. Quando foi na segunda-feira, essa pessoa já tinha assumido o cargo de motorista. Sem o resultado edital.
É. É, e dentro dessa situação aí, Selma, que você disse que, na verdade, você acaba estando de castigo, né?
Estando de castigo.
Você está sofrendo um constrangimento. Porque a pessoa está disponível ali e passa
e
um e outro.
Não deixaram fazer.
E além desse constrangimento,
tipo de
eu acho que existe uma perda para o município. Porque, afinal de contas, é um funcionário que está recebendo e não está trabalhando. Né?
Agora, então, eu vim trazer isso aqui, comunicar isso hoje, porque hoje foi me participado que vão desfazer meu contrato. Se vão desfazer meu contrato, se vão me mandar embora, né? Com o que foi me dito hoje, eu gostaria de saber qual o motivo. Eu tenho que ter um motivo, tenho que ter uma razão.
Pois não.
Você está comentando aí, ela falando também, teria que ter sido feito, no mínimo, é até estranho, porque ela está de castigo, né? Então, não se tomou uma decisão, se ela não está apta ao cargo, então está nessa dúvida. Na administração, né, deve-se abrir um processo administrativo até para averiguar se foi por culpa, se foi imprudência, para embasar até uma decisão.
Uma defesa.
Não poderia a administração tomar qualquer tipo de decisão sem um procedimento administrativo. É totalmente ilegal e incabível.
Então, senhor presidente, eu gostaria, diante disso, que, né, pudesse ser feito um ofício e que os vereadores todos que pudessem assinar, encaminhando ao diretor de transporte, para, né, que ele possa convidá-lo a vir aqui e também colocar essas questões que ela... Se foi aberto.
Não,
e com relação também ao que ela disse das pessoas que estão dirigindo e que não têm o curso, que a gente possa pedir a relação desses funcionários e os cursos, se eles têm a capacidade para esse fim. Falou, Selma. Então, obrigada.
Muito obrigada.
A gente vai...
Senhor presidente,
um segundinho só.
Senhor presidente, eu sugiro ao secretário de transporte que faça o quê? Como se diz... que coloque ela num veículo maior um pouco, porque parece que não, mas quem está acostumado com a Kombi, é um veículo pequeno, muito embora transporta 12 passageiros, acima de 12 passageiros. Mas para quem sai de uma Kombi e vai pegar um veículo grande, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Tá? E ela não está acostumada com isso. Então eu sugiro, por exemplo, o pessoal da Santos, quando tira a categoria D com a gente lá, eles não vão pegar direto estrada. Eles colocam aqui Bicas, Guarará. Para o cara, como se diz, esquentar a carteira. Né? Então, ele vai acostumar com aquele tipo de veículo, aquele tamanho. Não é? Então, é totalmente diferente. Então, eu sugiro que o secretário de transporte coloque ela no micro-ônibus para ela acostumando a adaptar. Não é? Agora, não é? Agora, se o problema desses cursos, sabe, ô Beth? Como diz... Tem pessoas que tá certo para transportar carga, é perigoso, tem que ter curso, cada um tem que ter especificação naquilo ali. Mas você também tem que ver a capacidade do condutor. Não adianta eu ter todos os documentos e não saber dirigir. Né? Então o edital aí, ele foi mal elaborado, porque eu acho que deveria ter aqui uma prática de direção veicular. Era a primeira coisa. O cara é motorista? É a primeira coisa. Então, vou fazer uma prática de direção veicular. Você passou naquela, você vai para a prova física, para outras coisas. Não é verdade? Para não dar esse problema, esse impasse aí. Justamente. Não é? Então, eu sugiro isso. Né?
O vereador, só concluindo, eu acho que, como é exigida a carteira, a categoria D, porque, segundo a informação que a gente tem, a pessoa precisa de categoria D, por quê? De repente, o motorista do caminhão do lixo falta. O motorista ele tem que ser, vamos dizer, versátil. Né? Ele precisa de atender a outros setores também. Então, na minha opinião, esse edital foi incompleto. Porque se o motorista, tanto ele dirige o caminhão ou ele vai dirigir uma Kombi que escolar, que precisa de ter o curso, ali não está exigindo. E é uma coisa importante, é mais importante uma carga, vamos dizer, uma carga humana, né, do que outro tipo de objeto que se transporta. Então, né, eu acho que nós podemos tomar providência nesse sentido, né, de convidar, né, o diretor e, quem sabe, esclarecer melhor a situação. Só isso, presidente.
Nós vamos oficializar o diretor, viu, Selma? E vamos, na próxima reunião, convidá-lo para vir aqui para dar explicação. Sim, inclusive, você também é convidada. Tá bom? Nós vamos oficializar ele essa semana. Tá? Assuntos urgentes. Assuntos urgentes. Assuntos urgentes, ninguém tem nada, não?
Eu tenho, senhor presidente. Rapidamente, a respeito até do parecer que a comissão emitiu aí hoje, mas é pedir aos colegas, porque provavelmente depois da votação desse parecer, esse projeto vai ser encaminhado à comissão de saúde, senhor presidente, e que a Câmara, semana que vem, nem tem reunião marcada para segunda-feira. E, pois é, eu sei disso. Mas é que depois a mesa estudasse uma forma da gente tentar votar isso antes do recesso. Ou pelo menos discutir até o último grau esse projeto de lei que diz respeito à suplementação do hospital. Só isso.
Desculpa, Beth. Nesse assunto. Nós temos que dar o parecer, né? Um assunto relevante. De grande relevância, nós já discutimos até lá no gabinete do prefeito, colocamos a exigência, pelo menos, particularmente, a minha opinião, eu não vou votar, independente do parecer da Comissão de Saúde, sem conhecer o contrato, né, as minúcias do contrato, as cláusulas pormenorizadas. Por isso mesmo, até a questão do calendário, eu nem me atentei a isso, né, que está terminando. A gente entraria em recesso, não vejo problema da gente marcar reuniões extraordinárias para votar, mas eu queria só saber se tem essa a urgência da questão financeira, se teria algum prejuízo efetivamente a gente votar na volta do recesso, que aí nós teríamos tempo, pelo menos, mesmo que não votando, mas pelo menos marcando, a gente teria um tempo maior até para discutir e pensar melhor.
Eu até entendo a sua posição, Rafael. Só quero explicar para todos que a gente teve até uma conversa ali durante a reunião da Comissão de Finanças, porque a questão se tornou urgente por problemas do Poder Executivo, né? No meu entendimento. Até que eu falei na rádio semana passada. Acho que eles anteciparam o processo sem passar pela Câmara. Esses médicos já estão dentro do hospital. Ou seja, no próximo mês, cumprindo-se acordo verbal que foi feito por enquanto, a prefeitura deve passar 82 mil ao hospital. Se a gente deixar isso para depois do recesso, aí vai passar mais um mês, são mais 82 mil, e até finalizar esse processo em agosto, pode ser que passe mais um mês. Então são 3 meses, às vezes, sem fechar esse contrato, sem definir a situação, e a prefeitura repassando esse acordo que foi feito de 82 mil, de forma verbal. Até entendo a sua posição, entendo mesmo, mas é por isso que eu estou pedindo que a gente acelere e defina essa questão. Eu até falei no rádio semana passada, presidente, e é o que eu acho, que nós aqui vamos votar esse projeto com a faca no pescoço. Porque eles já estão lá dentro trabalhando. Se a Câmara não aprovar, provavelmente eles vão sair. Verdade. Aí quem foi responsável por isso? Nós. Então, por isso que eu acho que, primeiro, fica esse pedido de antecipar a discussão. Acho que a gente tem que sentar e resolver. E seja lá qual for a decisão que a gente tome, que torne claro para a população o porquê que essa decisão foi tomada. Mas eu acho que a gente precisa acelerar isso, Rafael, porque senão a gente vai piorar o problema. No meu modo de entender, se a gente jogar isso para frente, o problema vai crescer, vai ficar pior. Então é só por isso que eu ponderei isso com os colegas, para ver se a gente consegue acelerar. E foi iniciativa minha, não tive nenhuma conversa com o executivo a esse respeito, nem com o prefeito, ele não está aí hoje, mas eu estive lá no hospital hoje de manhã e já estou preocupado com a situação. Porque a falta do contrato já está criando problema. Vou dar um exemplo desse problema para os senhores. Um exemplo. Nas conversas anteriores que foram mantidas, dizia-se que os exames das pessoas internadas, um certo número de exames que não foi definido, seria feito para os internos gratuitamente. Alguns ecocardiogramas já foram feitos dentro da clínica do Dr. Barreto, ele mandou me mandar para lá para fazer e foi cobrado.
Esse fato, então, que eu vou chegar claro aqui, eu quero deixar claro esse fato
foi cobrado hoje. Entendeu? Então, assim, como foi feito fora do hospital, na clínica particular dele, foi cobrado. Então, por isso que eu estou falando. Então, olha só, isso já é um problema que precisa ser resolvido. Então, toda essa discussão tem que ser feita, por isso que eu estou falando. A gente tem que chamar todo mundo aqui, sentar, discutir e resolver como é que vai funcionar isso. Tá? Foi por isso que eu pedi essa agilidade no processo.
Estou te entendendo, Louro. Nós não podemos prorrogar essa, demorar com essa discussão. Mas o problema é tão grave, que eu já vinha falando antes, já prevendo isso. O que está acontecendo? Já está sendo feito o serviço lá, igual você falou, os médicos estão lá, foi feito um acordo verbal, foi discutido isso, né, entre algumas pessoas. A maioria aqui, ou todos os vereadores, não sabem nem... eu não sei praticamente nada do que foi combinado. De exames, cotas, se tem cota, como ia ser feito. Então, o que vai acontecer? Nós tivemos essa conversa no gabinete do prefeito, e eu coloquei essa posição, todos afirmaram, né? Que não votariam sem o contrato.
Sem ver o contrato.
O projeto subiu para... Depois dessa discussão, o projeto subiu para cá sem o contrato. Então, é uma coisa muito séria que... Não, mas nós já colocamos
A respeito disso, mas você lembra que aí, na reunião, eu até disse isso para a gente.
Não tinha contrato.
Subir o projeto e passar pela Comissão de Finanças sem o contrato, não vejo problema. Mas a Comissão de Saúde vai querer ver o contrato e nós vamos querer discutir esse contrato.
Não,
passar
sim,
por nós, igual passou aqui, a gente emitiu parecer
tranquilo,
dizendo que é favorável porque não tem nada de ilegal, tudo bem. Foi isso, só desculpa.
Não, tá ok. Não, a questão não é essa, tá perfeito. A gente votar o parecer sem problema, pela legalidade, a possibilidade de abrir suplementação. A questão que nós colocamos é que era imprescindível esse contrato. E passou o quê? Foram 2 semanas, né? Mais ou menos?
Umas 3 semanas.
O prefeito até alertou que o contrato não estava finalizado, né? Estava finalizando o contrato, algumas questões. Mas então se passaram 3 semanas para o projeto subir, o contrato não veio, né? Então vocês fizeram a parte de vocês, a comissão. Nós não podemos apreciar isso sem o contrato, ao meu ver. Mais ainda, além do parecer da comissão, o plenário não tem como votar sem esse contrato. Você tá alertando aí brilhantemente. Como é que a gente vai votar? A gente não tem como cobrar. Tá, tem cotas lá, cada médico tem tantos exames. Quantos exames? A partir de quando?
O valor, né?
Que vai se o médico faltar, qual a penalização? Que a gente até discutiu lá, que ele, né, não aceitaram. Alguma penalização, se é pequena, grande, média, tem que ter. Né? Ao médico ou à cooperativa, que não vai ser cooperativa. Então está muito assim, está muito obscuro isso. Está muito obscuro. E a gente vai ficar numa situação complicadíssima. Por isso que eu estou alertando sobre isso. Eu entendo que quanto mais a gente demorar, é pior, porque o dinheiro vai sendo repassado, e vamos que daqui 2-3 meses a gente não vote, o dinheiro já foi repassado. Então está pior. Só que, ao mesmo tempo, a gente está, igual você falou, com a faca no pescoço. A população está esperando isso, já está celebrando que tem médico no hospital, mas não tá vendo que, né, que pode ter complicações futuras, outros tipos de problemas. Tem médico, mas pode surgir outros problemas. O município, como o prefeito mesmo deixou claro, vai passar um arroxo para poder repassar esse recurso, né? Nós temos a lucidez de temos que votar favorável, que é uma coisa boa, mas tem que ter essas regras, né? Senão até mesmo o município, nós como vereadores fiscais, né, a gente tem que fiscalizar esse repasse do dinheiro público. Não tem como vai ser feito essa prestação desse serviço. Eu acho muito sério como a gente vai votar. Já está sendo feito, por isso que eu acho que as coisas começaram muito erradas. Eu alertei isso desde o início. Não poderia nunca, por mais urgente que era e que é a situação, que estava necessitando dos médicos no hospital, era urgente, mas essa urgência tinha que ter a participação de todos os vereadores nas discussões, para a gente estar discutindo o que entraria ou não no contrato. Pelo menos agora, mesmo que o contrato não chegasse, a gente já estava sabendo mais ou menos, estava só esperando a formalização. Hoje, eu ainda não sei praticamente nada. Só de alguém fala uma coisa, outro fala outra, mas eu não sei o que foi acertado entre uma parte e outra. Então, como é que a gente vai votar numa situação dessa? É muito sério, eu vejo.
Vereador,
muito
sério. Eu concordo com você plenamente. Eu muito preocupado com a situação da saúde, que eu queria saber de onde vai sair esses 30 mil ou 32 mil reais para complementação, porque da saúde não pode sair. Da saúde não pode sair. Porque nós temos exame aqui parado desde novembro. Então eu procurei a Terezinha na semana passada, na terça-feira, com respeito aos aparelhos que iriam para o hospital. O Lula já me disse, já me deu a notícia ali. É o seguinte, eu não sabia, eu até ontem não sabia, até hoje, né? Eu não sabia que os ecos que foram feitos no Barreto, que o aparelho do Barreto ia para o hospital para fazer eco, ultrassom e endoscopia, os aparelhos deles. Por quê? Porque no CIESP é um preço lá embaixo, que ele não pode concorrer com o CIESP. Então, ele levaria os aparelhos para o hospital? Uma dedução real. Não é? Você está sonhando com ele? Não estou sonhando, não. Tanto não estou sonhando que ele fez os ecos na clínica dele e está cobrando. Você me entendeu? Deu para vocês entenderem? Então, eu faço duas perguntas para vocês. Vou fazer duas perguntas para vocês aqui. A rede pública, nós temos quantos PSFs fora o hospital? Nós temos 6 PSFs fora a policlínica. Esses exames que os PSFs pedirem, vão ser feitos aonde? Não foi o médico do hospital que pediu. Ele vai dizer, eu faço aqui, mas o preço é X. De graça, eles vão fazer nada. Você vai dizer, eu vou levar o aparelho lá para ser... Hein? Não, eu vou terminar meu raciocínio. É porque a produção que eu estou dizendo, a produção de exames seria dos médicos do hospital. E seriam os exames que seriam feitos, os pedidos aqui da policlínica.
Secretaria de Saúde.
Da Secretaria de Saúde. Porque nós temos pedido aqui desde novembro. Hoje, isso aconteceu hoje. Uma pessoa que fez angioplastia precisa de um eco com urgência e empurraram ele para outubro. eu estou chamando os de dezembro. Eu falei assim, não, mas o caso dele é urgente. Ele precisa fazer o controle. Você me entendeu? É essa posição que eu quero dizer para vocês. Porque hoje, a saúde hoje, se ele for tirar os 32 mil da saúde, ele disse para mim que esse mês, o mês de experiência, tinha recursos próprios. Ele disse para mim isso. Não sei se alguém... Para mim ele disse isso. Que esse 30 dias de experiência, ele tinha recursos próprios. Então, nós não temos nada com esse de preocupar com esses 30 mil desse 30 dias. A minha preocupação é de onde vai sair os 30 mil e os exames que estão agarrados aqui. Essa é a minha preocupação. Sim.
Ô, senhor presidente, então eu, como presidente da Comissão de Saúde, eu gostaria de convocar a reunião para segunda-feira às 17 horas, chamando a secretária de Saúde para a gente ver o impacto, todo e todos os vereadores presentes. A gente pode convidar o provedor. Porque até tempo hábil. Não vai ter tempo. É, a data pode... Pois então, não, pode o provedor... Ser. Não, olha aqui, ó, Rafael, deixa eu terminar, Rafael. Deixa eu... Pois então, nós vamos... Presta atenção, deixa eu terminar.
Dá um segundo só. É, o contrato. Os médicos fizeram um contrato e a Terezinha modificou o contrato, não aceitando as condições do médico.
Deixa eu terminar, senhor presidente. Nós vamos chamar a secretária de saúde, que ela vai explicar sobre se ela vai desvestir um santo para vestir o outro, que vai sair a verba da saúde. O provedor... Com o contrato, se ele não trouxer o contrato, não vai ter discussão, certo? A procuradora, que o contrato vindo a procuradora vai ter que se explicar, tá? A direção do hospital, Terezinha, prefeito e todos os vereadores. Essa é a equipe que nós vamos discutir. E com o contrato em mours. Eu falei segunda-feira, Loura, para poder ter um tempo para convocar todo mundo, que eu não sei. Pode ser quinta-feira, sexta-feira. Pois então. Mas amanhã não dá tempo hábil de convocar todo mundo, ó. Tem que ter tempo hábil. Pelo menos 48 horas. Pois então. Não, vamos enviar o ofício, então, eu como presidente da comissão, vou pedir, então, para quinta-feira, às 17 horas.
Sim.
Porque aí dá tempo, pelo menos 48 horas, ô Loura. Porque... É, tem gente que tem compromisso já marcado a semana inteira. Eu já tenho, vou desmarcar que eu virei. Entendeu? Então, já no ofício do procurador e da direção do hospital, pedir cópia do contrato. Se não vier a minuta do contrato, não tem discussão. Certo?
Sim.
Então, duas coisas. Primeiro, o Rafael está até conferindo ali, mas os senhores vão ver que no projeto de lei que veio, não está tirando nenhum recurso de custeio da saúde. Está tirando da construção da unidade que se previu que faria e não vai fazer.
Ele disse.
Correto? Sim. E de outros, tem mais duas dotações ali. Mas não tem nada saindo do custeio. Porque o problema da prefeitura hoje nem é financeiro. O problema da prefeitura hoje é mais orçamentário do que financeiro. Dinheiro tem. Você só tem que achar no orçamento onde você vai tirar. E o que está sendo mexido lá não tem nada na questão de custeio da saúde. Mas aí... Indo mais além um pouco, o segundo ponto que eu queria dizer é o seguinte, que eu concordo plenamente com as ponderações de todos aqui. Só que eu acho assim, primeiro, a gente não pode adiar mais essa discussão. Acho que tem que apertar aqui, Kim, amanhã, dá uma ligada aqui, pede as meninas para preparar esse ofício, manda oficiar amanhã em mãos lá a direção do hospital, para botar esse contrato aqui dentro até quinta-feira no máximo, para ver se então se segunda-feira, se for o caso, ou sexta-feira, a hora que for, sentar e decidir essa questão. Porque o que eu vi desse contrato, que eu vi da... O primeiro pré-contrato que foi feito, ele não tratava desse assunto de exame. Na reunião que foi feita uma vez aqui dentro do gabinete com o doutor Aparecido, representando os médicos, ele disse, não, por mim tudo bem, não preocupa com isso, não. Parece até que não tem que estar no contrato, mas tem que estar. Essa questão hoje, por exemplo, não tem como ninguém recriminar o doutor Barreto, porque ele fez o exame na clínica dele, particular, a pessoa foi lá dentro, o hospital mandou achando que ele não cobraria, mas ele cobrou, está dentro da clínica dele. Então é por isso que isso tem que estar claro. Até onde eu sei, esses equipamentos iriam para o hospital e o hospital pediu 30 dias para adequar espaço para levar isso para lá. Só que ainda não foi. E depois que isso estiver formalizado, aí sim. Quantas endoscopias dessas vão ser feitas? Quantos ecos? Não tem essa questão assim. Eles vão fazer também serviço particular dentro do hospital. Particular. Se a pessoa quiser pagar. Se a pessoa não quiser pagar, ela vai trazer o exame para cá e vai, vai pelos caminhos normais, trâmites normais de SUS e etc. Mas vai haver a possibilidade lá de se fazer o exame particular. Os mesmos parâmetros que são cobrados nas clínicas deles. Não são exames baratos, mas a pessoa vai poder pagar para fazer lá. Né? Com uma vantagem. Aí são essas discussões que a gente tem que ter. Porque pelo que eu vi com a Terezinha, vou dar um exemplo aqui, né, mais ou menos, porque eu não sei os valores exatos. O hospital, por exemplo, ele vai custear o serviço de endoscopia. Os materiais são caros.
São.
Tem um produto lá que 5 litrinhos custa 500 conto. É o hospital que vai pagar. E lá dentro, quanto vai ser cobrado isso particular? O mesmo preço que cobra aqui, com o hospital bancando o material? Esse dinheiro vai todo para onde? Todo para o médico ou vai uma parte para o hospital para custear isso? É isso que a gente precisa saber. Porque senão você vai levar esses equipamentos para lá, ele vai parar de fazer particular aqui em cima, aqui embaixo, só vai fazer lá. Quem vai pagar o material é o hospital.
Foi o que eu disse.
Exatamente. Então acho que tudo isso tem que ser muito bem discutido. E, né, a gente sabe que houve, igual eu falo aqui, tem que reconhecer que houve um erro. Mas aí, Rafael, eu só dou um desconto para essa coisa toda. Que saúde é um troço complicadíssimo, né? Você vê o testemunho que o Julinho deu aqui a respeito do problema que ele teve com o primo dele, que foi justamente num dos dias que o hospital estava ficando direto sem médico. Se não tivesse médico nenhum lá aquele dia, estava arriscado, o primo dele não está aí mais. Era uma coisa que a gente vinha com medo há muito tempo de acontecer e poderia ter acontecido. Não aconteceu porque a prefeitura antecipou e permitiu que eles entrassem antes do contrato assinado. Foi uma coincidência, coincidência pura, né? Mas assim, continuo concordando até com a sua indignação. Eu sei porque eu participei dessas discussões, porque eu também fui atrás delas, cutucando, mexendo, falei, gente, vamos ver, não pode ficar assim. Mas na verdade é, realmente você está com coberto de razão. Eu acho assim, né, para finalizar, o presidente da comissão, quanto antes, apertar lá o hospital mandar.
Quinta-feira, 17 horas.
Eu acho que dá, tá? Porque esse contrato, pelo que eu conversei com a Terezinha hoje de manhã, senhor presidente, está praticamente fechado os termos dele.
Tem bom, alguns enviar ofício amanhã,
pontos lá, eu mas eu não cheguei nem a ver.
Com a Emília ali.
Ok.
Quinta-feira, 17 horas.
Senhor presidente.
Sim.
De antemão, quinta-feira eu não posso aparecer na reunião. Eu já tenho compromisso. Entendeu? Quinta-feira, se for sexta-feira ou na segunda-feira, mas quinta-feira não tem jeito.
Eu tô achando quinta-feira que
eu tenho consulta marcada em Juiz de Fora.
Eu sei da urgência.
Mas 48 horas dá prazo. Quer não poder marcar o extraordinário para segunda-feira. Vai ter reunião segunda?
Quem
eu acho que está muito perto. Muito em cima.
Mas não está no calendário, já teve 4 esse mês.
Não, mas segunda-feira não tem, vai ter que fazer extraordinária para votar. De qualquer forma, tem que ter extraordinária.
Vai ser extraordinário segunda-feira.
Eu acho que agora, Kikin, é prematuro marcar uma data de reunião.
Não.
Tem que fazer, tem que solicitar
quinta-feira
o ofício ao hospital que envie o contrato. O contrato chegando, aí sim, nós vamos marcar essa reunião. Chegou amanhã, tem possibilidade de fazer amanhã mesmo? Liga para todo mundo e tenta fazer amanhã. Até porque uma primeira análise tem que ser nossa da comissão. E depois vem a plenário, né?
Mas quinta-feira, rapaz, eu já tenho que vir com o contrato. Vamos discutir.
Mas não adianta, Kikin, marcar a reunião quinta-feira. E se o contrato não chegar? Vai chegar todo mundo aqui, de repente desmarca compromisso, chega aqui e não vai. Eu simplesmente vou chegar, o contrato está aqui? Não. Então eu vou embora. Eu não, ou voto contrário. Não está. Sem o contrato eu não vou votar. Sem o contrato, não vou votar. Em as escuras, não vou mesmo. A questão do impacto está aqui. Eu pedi o projeto. Isso é o de menos. Realmente está sendo retirado da construção, né? Estava prevista a construção da unidade básica de saúde, está sendo retirado para poder passar para o convênio, né? E tem, além de tudo, tem um impacto orçamentário aqui. Então a questão é simplesmente o contrato. Saber por quê. É lógico que o contrato, a gente está analisando o município, analisando os cidadãos, mas é lógico que o contrato não vai ser prejudicial aos médicos. Eles são profissionais, né? É o ganho deles. É lógico que não pode ser gratuito, não pode ser com prejuízo deles, mas ao mesmo tempo a gente tem que pesar que também não pode ser totalmente desfavorável ao município. Se ao mesmo tempo é uma questão urgente a questão dos médicos, né, de se ter médico no hospital, a gente também não pode votar simplesmente, não, vamos votar, não vamos nem analisar aqui os pormenores e como é que vai cobrar. Aí depois vai se verificar o que talvez está sendo um gasto excessivamente, né, está sendo custoso demais, poderia ter se buscado uma outra solução, que é difícil, realmente não apareceu nenhuma solução. Mas também não pode ser nada oneroso demais. Creio até, Louro, você citou aí vários pontos que não vão estar no contrato. Pelo tempo que está sendo discutido, não vai dar tempo da gente prever tudo o que vai ser feito. Ah, porque o hospital vai custear material tal. E não vai, isso não vai. Isso aí, a gente tá, se a gente for querer fazer isso, então não é preferível nem votar. Porque não vai ter... Isso que é o problema. A gente não viu esse contrato desde o início. Se tivesse sendo debatido, a gente estava discutindo todos os pontos. Não, mas tem que incluir isso. Vai retirar... Não. Vai chegar aqui ou a gente aprova ou não aprova. Entendeu? Eu quero, assim, pelo menos o mínimo possível resguardar o município. Vou pesar a grande necessidade, a grande urgência da saúde de Bicas, necessidade de médicos no hospital, mas o mínimo possível, assim,
de conhecimento, né?
O mínimo conhecimento, não esteja
então, vereador,
uma onerosidade excessiva para os cofres municipais.
Vereador, amanhã eu vou passar aqui na Câmara, tá? Meio-dia, tá, o Emília? Vamos fazer o ofício, eu vou levar em mãos para a Terezinha, cobrando ela o contrato. Assim que o contrato chegar, a secretaria comunica todos os vereadores.
Eu concordo com o nobre colega Rafael. Eu acho que para ver a votação disso, nós temos que ter o contrato. Entendeu? Então eu sugiro sim que faça esse ofício, né, aos interessados lá, a Terezinha, um representante dos médicos e tal. E depois sim nós fazemos essa reunião para fazer a votação. Sem esse contrato eu acho muito perigoso.
Com a permissão do nosso presidente, eu tive o tempo todo analisando essa nossa conversa. Achei muito válida, muito válida. Tá, Loura, você levantou, você, o vereador Rafael, foram muito felizes, vereador Ailton, e por quê? A gente, no meio dessa turbulência toda, quer a saúde, quer o bem-estar da nossa comunidade, mas a gente, ao mesmo tempo, nós, vereadores, ficamos assim um pouco chateados, porque nós não fomos comunicados. Nós não sabemos da realidade. Então, esse contrato, realmente, ele é fundamental para que a gente possa votar. E, por exemplo, com as cláusulas, vou citar duas. Tempo de duração desse contrato podendo ser renovado. Outra, multa em caso de desistência ou o não cumprimento das atribuições. E assim são diversas cláusulas. Que nós temos que observar isso para o bem comum. É nossa obrigação, é nosso dever. Só isso, obrigada.
Acabou?
Tá bom, toca.
Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, no início da ordem do dia, senhor presidente.
Ordem do dia da 22ª Reunião Pública Ordinária. Estão em discussão os pareceres número 3738/2014 da Comissão de Finanças, Fiscalização e Justiça.
Pode entrar.
O parecer da comissão.
Os dois pareceres da comissão de hoje, senhor presidente, solicitam para serem encaminhados. Saúde. Ambos os pareceres de hoje. Para votar, mas solicita já um encaminhamento.
Entendido.
Para a Comissão de Saúde.
Senhor presidente, só justificando aqui, A questão nós colocamos, né, a comissão fez questão de colocar hoje já em votação, embora exista essa questão dessa pendência do contrato, mas é justamente para não atrapalhar o andamento, para nós podermos adiantar. Já fica uma semana, né, essa votação, já, que não impede de alguma modificação ou algum vereador que até possa até eventualmente votar ao contrário. Mas é unicamente para dar celeridade, para nós não perdermos prazo nessa questão.
Estou até comentando aqui, vereador Louro. Me deu assim, uma dúvida, porque eu acho que seria também uma questão de mérito da parte de finanças da comissão de vocês. A análise do contrato, eu acho que levaria a parte da legalidade, sim, perfeito, mas essa análise do contrato, eu acho que caberia uma análise mais aprofundada, mais pormenorizada na parte de finanças. Então, eu de repente... Porque nem vai adiantar a gente aprovar hoje só o parecer de vocês. É uma questão que eu estou colocando, que eu acho que talvez caberia algum retoque.
Só para esclarecer, Val, porque a gente até discutiu isso na comissão. Mas, na verdade, o que a gente ficou, né, nós debatendo isso lá, junto com o Romo, consultor legislativo, é que, na verdade, assim, a questão financeira da história toda é uma questão do hospital com os médicos. Não tem interferência nossa. A gente pode ir até onde? Até a questão financeira do município para com o hospital e o serviço prestado. O município tem condição financeira? Tem. Pode fazer o repasse? Pode. Basta a Câmara autorizar. A discussão do contrato em si é um contrato que vai ser feito entre a entidade e os médicos. Não entre o município e os médicos. Esse que é o problema. Eu até te entendo. A gente conversou isso lá. Aí a gente acabou chegando a essa conclusão. Falei, não, na verdade, então vamos passar e vamos discutir esse mérito dentro da Comissão de Saúde, que na verdade, a gente nem tem esse poder, né? Na teoria, a gente também não pode discutir o contrato que o hospital vai fazer com os médicos. Mas nós podemos discutir o quê? O convênio que o município vai assinar com o hospital, com relação à prestação do serviço.
Não, a situação, tanto a nossa comissão, o plenário em si, não vai discutir se é devido ou não determinada cláusula a relação do hospital com o médico. Mas sim, o valor que está sendo repassado, se é condizente com o que eles estão oferecendo de serviço. Essa é a nossa análise. Não da forma como vai ser, como é que é o plantão, que horário, mas assim, o valor que o município está disponibilizando, se é condizente com o serviço que eles estão se dispondo a oferecer. Entendeu? Essa que é a minha preocupação maior.
E para resguardar, Rafael...
Porque assim, na nossa avaliação, Rafael, desculpa, Kikin, na nossa avaliação é o seguinte, esse recurso que o município está repassando é para garantir o pronto atendimento 24 horas. Que é aquele pronto atendimento que a gente sempre discute, né, Ailton? Que se o município fosse montar aqui um pronto atendimento, independente do hospital, é mais de 100 mil por mês, tranquilo, que você ia gastar.
Muito bom.
Que você ia ter que ter médicos, técnicos em enfermagem, enfermeiros... Espaço, água, luz, tranquilamente superaria esse valor. Então, por isso que a gente também está tranquilo com relação a isso. Na verdade, a gente está contratando o pronto. Nossa visão é, o município está garantindo que não falte médico no hospital para o pronto atendimento 24 horas, e eu acho que essa tem que ser a principal preocupação nossa. Mas os detalhes do contrato é que a gente vai olhar.
Só complementando, Rafael, suas palavras... O estudo do contrato, que é viável para nós, é futuras cobranças. Morre um lá, não tem médico. Nós vamos nos resguardar, foi o que você disse na primeira palavra. E o recurso não é 82, não, Loura, é 32, que 50 já é repassado. É 32 mil. Complementa 32 por mês. 50 já é o repasse mensal.
Já foi votado isso.
Já está 50. Então é 32 mil, não é 82 mil. São 32 mil reais. Então, para a gente se resguardar, vou pedir cópia do contrato. Sei que não é mérito nosso, mas vamos ver. Amanhã eu vou pessoalmente lá.
Ainda em discussão, hein?
É.
Está em votação o parecer 37, 38, 2014, da Comissão de Finanças. Em votação. O vereador diz que aprova a maneira como estão Pareceres aprovado. Requerimento número 29, de 2014-30, da vereadora Sônia. Em discussão.
Pela ordem, senhor presidente. Eu achei viável, louvável o requerimento da senhora. Eu não vejo onde uma lâmpada acesa faz mal no exercício, não. Porque não emite radiação nem nada. Tá? Tem lâmpada que nem calor tem. Hoje a tecnologia está muito. Agora eu acho que é desperdício do erário público, que fica o dia inteiro aceso. Um relé fotoelétrico custa hoje R$17. Eu vendo lá R$17. Então, uma pecinha que coloca ele faz serviço qualquer, não precisa nem de funcionar. R$17 vai economizar. Ali são duas lâmpadas, 250. Eu calculo para a senhora direitinho quanto que gasta por dia lá.
Você sabe fazer, né?
Eu sei fazer a conta.
Posso dar pitaco?
Sim.
Eu tenho que falar.
Está em discussão.
Porque concordo com a senhora, dona Sônia. Porque quando instalou aquela luz lá, no dia que o Batista estava colocando aquela luz lá, eu falei, gente, por que não bota o sensor fotoelétrico aí? Ah, porque não dá, porque isso, porque tem uma dificuldade, rapaz. Uma dificuldade para arrumar um raio de um troço de R$17, que eu quase falei, não, eu vou pagar. Pega lá, instala aí de uma vez. Eu nem sabia, se eu soubesse que o valor era esse, eu tinha pago mesmo. Se eu soubesse que o valor era esse, eu tinha pago mesmo. Estava imaginando que fosse uma coisa aí de cento e poucos reais, mas dá para mim não.
Eu gostei da briga.
Mas se fosse R$17, eu tinha pago. Porque é absurdo. Vamos mais longe nessas coisas, tá vendo como é que são detalhes? São detalhes bobos. Aí vão avançar um pouquinho mais nessa discussão. Nós entramos no inverno, né? Tá, beleza, tudo tranquilo, não tá? Verão vai chegar. Quando começar a ligar esses ar-condicionados aqui, o que vai voltar a acontecer? Superaquecer o relógio ali embaixo, falta energia elétrica durante o dia. E nós estamos no inverno. Aí tá tudo bem. Ninguém nem fala mais do assunto. Esqueceu, passou. Só vai lembrar quando acontecer de novo. Então, os problemas administrativos que precisam ser resolvidos e fica...
Fugindo não, ainda do requerimento ainda dela aí, posso só falar um pouquinho de energia elétrica aqui, que foi comentado, ele falou que agora vai entrar, que vai faltar energia?
20 minutos.
É. O reservatório, ano retrasado, 2, 3 anos atrás, que teve aquele racionamento, que eles apagaram um pó, acenderam o outro, estava em... Não, tem uns 3, 4 anos aí, não foi? Aquele ano. Eu não sei que ano que foi, não. Foi recente. Aqui. O reservatório, vereador Loure, estava em... A capacidade dele chegou a 13%. Hoje já está em 11%. Qualquer hora dessa vocês vão ver.
Mais um. É um rápido relato. Não vem... Vem de longe já, a gente observa, no final de semana, passa pelo prédio da prefeitura, sempre tem 2, 3 lâmpadas acesas. É questão também de economia, também, conscientização dos funcionários, isso já vem de longa data, sempre a gente observa alguma luz acesa.
Requerimento número 2930 da vereadora Sônia, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Está em segunda discussão o projeto de lei do Executivo número 14/2014, que dispõe sobre diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2015 e da outras providências. Em segunda discussão. Em segunda votação. Os vereadores que aprovam analisam como estão. Projeto de lei 14/2014, aprovado em segunda votação.
Senhor presidente, quero pedir dispensa de intertício para a terceira discussão e terceira votação.
Está em terceira discussão o projeto de lei do Executivo número 14/2014, que dispõe sobre diretriz orçamentária para exercício financeiro 2015 e da outras providências. Em terceira discussão, em terceira votação, os vereadores que aprovam analisam como estão. Projeto de lei número 14/2014 aprovado em terceira votação. Está em segunda discussão o projeto de lei do Executivo número 19/2014, que autoriza a abertura de crédito suplementar e da outras providências à Secretaria de Educação, valor de R$ 420.029,46. Reais, desculpa. Reais, desculpa. Desculpa, desculpa, mano. Me desculpa, mano. Me desculpa. Não, me desculpa. Eu tô pensando outra coisa aqui. É.
Ele tem muitos cruzeiros na
população. É reais, mano. R$420,00. 29.
420
mil. R$420,000, R$29,46.
Muito bem.
Em segunda discussão.
Segunda votação.
Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei número 19/2014, aprovado em segunda votação.
Senhor presidente, quero pedir dispensa de intertício para a terceira discussão e terceira votação.
Está em terceira discussão o projeto de lei do Executivo número 19/2014, que autoriza a abertura de créditos suplementar e da outras previdências da Secretaria de Educação.
No valor de
R$420,000, R$29,46. Em terceira discussão.
Segunda discussão.
Não, em terceira. Em terceira. Está em terceira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto aprovado. Nossa Senhora, tem projeto para diabo disso. Está em segunda discussão o projeto de lei do Executivo número 22/2014, que autoriza suplementação do orçamento municipal para inclusão da verba oriunda do PAR, Plano de Ações Articuladas, no valor de R$19.937,56. Está em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei número 22/2014, aprovado em segunda votação.
Senhor presidente, quero pedir dispensa de intertício para a terceira discussão e terceira votação.
Está em terceira discussão o projeto de lei do Executivo número 22/2014, que autoriza a suplementação do orçamento municipal para inclusão de verba oriunda do PAR, Plano de Ações Articulada, no valor de R$19.937,56. Está em terceira discussão. Em terceira votação, os vereadores que aprovam permanecem como estão. Projeto de lei número 22/2014, aprovado em terceira votação. Está em terceira discussão. Está em segunda discussão. Projeto de lei do Executivo número 23/2014. Que autoriza a abertura de crédito adicional especial oriundo do PAR, Plano de Ações Articulado, no valor de R$ 38.130. Está em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei número 23/2014, aprovado em segunda votação.
Senhor presidente, vou pedir dispensa de intertício para a terceira discussão e terceira votação.
Está em terceira discussão o projeto de lei do Executivo número 23/2014, que autoriza a abertura de crédito adicional especial oriundo do PAR, Plano de Ações Articulado, no valor de R$ 38.130. Está em terceira discussão. Em terceira votação, os vereadores que aprovam nós como estão, projeto de lei número 23/2014, aprovado em terceira votação. Eu tenho um pedido aqui para a gente marcar audiência pública sobre o relatório do quadriênio janeiro-abril. Audiência pública. Vou marcar para que dia vocês estão sugestionando aquela...
Segunda-feira.
Segunda-feira? Segunda-feira não tem reunião.
Ué, marca. É extraordinária mesmo.
O mesmo dia que tiver essa... Depois.
É.
Mas a gente pode marcar as duas para o mesmo dia? Então tá certo. Marca as duas para segunda-feira, então. É, segunda-feira é melhor, tá certo. Dia 30, último dia. Não.
Não, é sábado. 6, 7 horas.
Mas
Não, mais vamos cedo. Marcar mais cedo, umas 5 ou 7, gente. Tá legal. Então é segunda-feira, dia 30. Segunda-feira, dia 30.
Só ninguém perguntar,
né? Verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes ao final da ordem do dia, senhor presidente.
Nada mais a ser deliberado. Está encerrada a reunião dessa noite. Uma boa noite a todos. Nossa.
Depois vamos alguma coisa.